Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sichel.
Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Vida Livre desta segunda-feira ensolarada em Curitiba. Quem diria, hein, gente? Quem diria, depois dessa última semana de chuva, frio, inverno em Curitiba, hoje tem um sol maravilhoso e eu tenho a honra de receber aqui de novo, demorou muito para voltar, mas está aqui de volta e agora a gente vai agendar outras entrevistas mais próximas, que tem muita coisa bacana para falar, psicoterapeuta Júnior Miranda, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Márcia, obrigado pelo convite.
É uma delícia, sempre tem uma coisa nova e sensacional para falar.
Sempre, eu quero sempre trazer coisas novas.
Outra vez a gente falou sobre a mesa.
Isso.
Né, que sensacional também, eu fiz depois a mesa. Na verdade, ela é um misto de várias terapias, né? Uhum. De constelação, da mesa radiônica.
Exatamente isso. Muita coisa ali que a gente consegue ver e sentir depois, né? Ressonar na nossa vida.
Sensacional, gente. Sensacional. Vocês não fizeram, façam. Mas agora estou apaixonada e quero saber mais sobre esta nova... Né? É terapia?
É, a gente chama de ferramenta, né? Mas não deixa de ser uma terapia, né? Uhum. Nossa.
Que é o Eneagrama. Para quem está assistindo a gente pelas redes sociais, a gente acha que pode se colocar aqui em pé.
Vamos ver.
As pessoas conseguem ver, né, Marcinho? Tá legal aí, né?
Ah, que joia.
Olha que maravilhoso isto! E a gente está falando aqui que é uma ferramenta nova, de nova não tem nada, né?
Não, de nova não tem nada. Ela tem 2.500 anos só. Bem pouquinho, né?
É nova, novíssima.
Eu que sou novo dentro dela, posso dizer. Nós somos novos perante ela.
Total. E tem muita coisa mesmo que já é usada há bastante tempo. Eu tenho visto novos jogos, enfim, novas ferramentas que estavam esquecidas, eu acho, né? E que têm sido trazidas agora para trabalho. Isso é sensacional.
Isso. O Eneagrama, ele tem uma raiz muito forte, só para você ter uma ideia, do Egito. Né? Antigamente falava dos padres do deserto.
Uhum.
Que eram pessoas, né, que levavam os conhecimentos, né, andando pelas areias,
uhum,
e traziam as novidades, traziam as coisas da alma, do espírito, do saber.
Que maravilhoso.
Né? Então, por isso que é uma geometria, uma mandala sagrada que... Ela foi redescoberta, né, esses tempos agora,
uhum,
né? E eu falo que a pandemia, eu acho que ela trouxe também algo assim, que abriu horizontes para muita coisa. Eu, por exemplo, eu conheci ela durante a pandemia.
Abriu para os terapeutas, né? E abriu para a gente que não é terapeuta e que começou, teve uma mudança muito grande de vida, de paradigma, de ideia, de tudo. A gente começou a ressignificar um monte de coisa. E aí foi buscar, né, se conhecer, se encontrar, porque essa mudança de pandemia, de gente que era consumista e nunca mais foi no shopping, né, gente que comia não sei o que, virou vegana, as pessoas mudaram muito, né, Júnior?
É verdade. Então, acho que esses momentos que nós passamos agora, ainda estamos passando um pouquinho, uhum, ainda, né, não dá para descartar totalmente, mas foi um momento de renovação, né? Eu acredito,
sim,
muito nisso.
Mas daí as pessoas ficaram meio perdidas, não?
Exato. Bastante.
Tipo, tá, quem é que eu sou, afinal de contas?
Isso.
Né? Pra onde é que eu vou? O que, que eu quero da minha vida? Acho que a principal pergunta foi essa. Tá, eu tô feliz no que eu tô, não tô. O que, que eu quero, então? Pra onde é que eu vou? E nesse sentido, as terapias e as ferramentas auxiliam muito, né?
E é legal você falar isso porque foi mais ou menos isso. Que eu estava assim, você me conhece, eu adoro constelação, eu tenho a minha mesa, a caixa, eu tenho... fiz hipnose, fiz PNL, puxa, agora, para onde eu vou? Foi bem aí que eu conheci o Eneagrama. Foi bem nesse momento.
E tem alguma delas que você gosta mais?
Ai, não posso dizer ainda. Eu acho que eu sou apaixonado por todas. E o Eneagrama, na verdade, ele até alinhou muita coisa. Porque eu consigo trabalhar, por exemplo, constelação, eu consigo trabalhar cristais, eu consigo trabalhar muitas coisas dentro da própria mandala do Eneagrama.
Entendi. E depende também, acho que você faz essa anamnese com o teu paciente.
Sim.
dá para você conversando dizer, não, para você é melhor isso aqui, ou melhor isso aqui, ou vamos trabalhar aqui, ou tudo ao mesmo tempo agora?
É, acho que quando a gente vai encontrando a pessoa, a gente vai encontrando também os caminhos, né? Uhum. Nada é por acaso, a gente se encontra. Uhum. Então, quando a pessoa chega até mim, eu falo assim, bom, às vezes até a pessoa vai, ah, eu vou fazer constelação com você. Aí eu chego, puxa, mas acho que é constelação... Aí eu vou conversando, né? Se a gente consegue, não vou impor nada, uhum. né? Mas eu, depois eu dou uma direcionada, vou tentando conversar, olha, vamos pelo eneagrama, ou vamos por uma hipnose, né?
Gente, isso é sensacional. Por isso que é muito bacana quando você tem um terapeuta que estuda várias coisas. Porque senão você foca naquilo, né? Ah, quem faz, só faz constelação e daí defende constelação, que é uma terapia maravilhosa, mas sim. assim... Tudo se resolve na constelação e é só a constelação. Não, às vezes não. Às vezes o caso é outro. Às vezes não é o que você falou, a hipnose. Então, ter um terapeuta que tem esta abertura e que tem outros conhecimentos é perfeito.
A gente não para de estudar, eu acredito. Mesmo assim, eu sou formado em constelação, mas ainda continuo estudando, lendo. Uhum. Quando eu tenho oportunidade de ir em uma constelação, eu vou, né? Então, a gente sempre está aprendendo.
Isso é maravilhoso. Por isso que eu falo que você tem que vir mais vezes aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o Eneagrama, que é uma ferramenta milenar, isso. né, e que voltou. E olhando aqui, não sei se vocês estão enxergando bem, uma luzinha aqui, deixa eu ver se assim melhora. É, ele usa números.
Isso.
E desenhos.
Símbolos, isso.
Então, a gente fica no... Numerologia? Tem alguma coisa a ver com numerologia?
Não tem nada a ver com numerologia.
Já fui direto aqui, meu número é esse, isso aqui quer dizer tal coisa.
Não tem como. Na verdade, são só referências. A gente poderia, por exemplo, ter frutas aí até. Sei lá, símbolos de animais nós poderíamos ter, ou até mesmo cristais, como... Por isso que eu falo de usar ela com outras... formas, né? Entendi. Como a gente consegue colocar.
Uhum. Então, não tem nada a ver com numerologia, mas tem o desenho,
sim.
aí geometria sagrada.
É, aqui nós temos, assim, por exemplo, o círculo, né? Que é o que está em volta de todo o desenho, uhum. que mostra a questão do um, né? Do todo. Né? Ah. Aí nós temos, dentro desse círculo, um triângulo, quem consegue ver aí, é um triângulo principal, né, que são dois, são três pontos, né? Não uhum. dois pontos, né? Três pontos, que aí a gente tem a tríade. E a maioria de todas as filosofias, religiões, tem tríade.
Tríade.
E o Eneagrama uhum. também. Foi por isso que também é uma coisa que me chamou muita atenção na época.
Certo.
Né? E daí a gente tem a hexade, que são sete pontos. Então aí se formam, né, toda essa magia linda. Né? Que são sete pontos, não, são seis pontos, né? Uhum. Que forma essa linda magia.
E o que a gente... Ele serve para quê, na verdade, o Eneagrama?
O Eneagrama, vamos dizer assim, quando ele foi descoberto, ele foi usado muito como uma ferramenta para personalidade, né? Para você conhecer a sua personalidade. Até muito usada como coaches, usaram muito, usam ainda, né? Uhum. Para você conhecer a sua personalidade. Muito pro lado profissional até foi usado assim. E hoje eu vou dizer para você, ela é uma ferramenta que tem assim uma energia tão fantástica uhum. que a espiritualidade parece que ela implodiu de dentro, sabe? Saiu de dentro uhum. dela. E hoje a gente consegue perceber tanta coisa por esses caminhos, né? Por que, que eu falo caminhos, né? Porque quem consegue ver, ou mesmo quem não consegue ver, dá uma olhadinha na internet, procura, vai ver que tem flechas, uhum. né? O triângulo são formados por flechas, a hexade é formada por flechas, né? Que se comunicam entre si. Então, a gente fala que são caminhos. Caminhos para a nossa evolução, para a nossa descoberta de quem somos, de verdade, a nossa essência.
E esse conhecimento é essencial, porque às vezes você está num caminho fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a sua personalidade, com quem você é, e a gente fica só insistindo naquilo, né? E daí não dá certo, não vai para frente, e não é feliz, e não progride, não prospera, e às vezes simplesmente não tem nada a ver com você.
Exato.
É e a gente isso. consegue descobrir isto, quem é de verdade, Através do Enneagrama.
Consegue. A gente vai enviar as nossas sombras.
Não queremos, mas é necessário.
É, porque o Enneagrama, assim, tem essa figura que a gente vê plana, mas, na verdade, ela é em níveis também. É como se tivesse várias dessa mesma, vamos dizer, estrutura, com 9 camadas também, como se tivesse 9 enneagramas um em cima do outro. Aí ali nós temos a nossa parte mais profunda, a parte que fica intermediária e a parte mais elevada, vamos dizer assim, né? Então aí a gente conhece as nossas sombras, aonde nós normalmente estamos, que é no intermediário ali. E tem a parte superior, que também a gente chega a ser em alguns momentos. Não totalmente, né? Mas nós entramos, né? A gente diz assim que a gente vai passeando nesses lugares, né? Por isso que nós somos tudo isso. Nós não somos só isso.
Tá.
Nós somos o todo, né? Por isso do círculo também.
E como que a gente descobre? Na verdade, então, cada pessoa é um número.
Cada
é isso?
Pessoa é um número, isso mesmo, que não tem nada a ver com numerologia.
Tá.
O número é só um norte, né, para você se entender, para você começar a dizer que, por exemplo, a gente fala dentro do Enneagrama que nós somos um Enneatipo. Né? Então, o meu Enneatipo, por exemplo, eu, Júnior, sou um número 7.
Tá.
Né? O que esse 7 significa para mim? Significa que combina muito com o meu ser, por exemplo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosta de aventura, minha vida sempre foi uma aventura, né? Então, já é um, digamos assim, uma das personalidades do 7, né? Um aventureiro.
Uhum.
Né?
Tá.
Então, aqui dentro você vai se conhecendo, vai entendendo quem você é.
E como é que se descobre o número?
A gente pode fazer um teste. Né, tem um testezinho, né, quem tiver interesse me procura, que eu passo o teste para as pessoas. Você fazendo esse teste é o início de algo. Esse teste, ele não é concreto, não é definitivo, né? É um teste para te dar um lugar ali. Puxa, que nem eu, quando eu comecei, eu achava que eu era um número 4. Aí eu, não sou. E fui procurando, fui me conhecendo também. O meu teste, ele deu o número 7. Mas eu não me achava como número 7. Que tinha coisas do número 7 que eu não gostava.
A gente só quer a parte boa. Você
Exato,
é legal, divertido.
É.
Todo mundo te ama.
Só que o 7 tem as suas sombras bem complicadas.
Sim.
Também, tá? Não vou falar de sombras agora. Vamos falar das coisas boas.
Tá.
Então, eu achava que, por exemplo, eu poderia ser um 4, né? E aí tem os seus lados maravilhosos do 4, né? Mas, no fim, eu fui ver que não, que eu era um 7.
Mas isso não... são perguntas que a pessoa responde, é isso?
São. Tem um teste, você vai responder várias perguntas e nesse teste a gente vai te dar uma ideia de quem você é. Não vamos falar qual número você é, a princípio. Aí você vai ler o resultado, que vai dar ali 3 resultados que eu vou te passar, passar para as pessoas. Você eu já vou passar, que eu vou passar para fazer teu teste. E aí você vai ler essas 3, vamos dizer assim, resuminhos.
Tá.
E você vai me dizer qual desses falou mais com você.
Ô, Júnior, mas não muda, isso não muda, por exemplo, as perguntas, eu não sei como é que são exatamente as perguntas. Mas não muda de acordo com o que você está vivendo?
Pode te dar uma baguncinha na cabeça, mas quando você descobre de verdade, quando você se vê dentro dele, você percebe que é isso.
É isso que você
e é.
É
isso.
Porque a nossa essência é a nossa essência.
A nossa essência não muda. Você pode não conhecer a sua essência. Mas a sua essência é a sua essência. A essência não muda. Nós nascemos com ela e nós vamos continuar com ela. E não vai mudar. Nós vamos mudar a nossa personalidade.
Tá.
Entendeu? Então aqui, por isso que a gente fala que hoje o Enneagrama não é mais só um teste de personalidade. É um teste de você descobrir a sua verdadeira essência.
Entendi.
Eu tenho uma pergunta.
Oxi! Fale.
Olha que legal, vamos lá.
Eu vou deixar porque
acredito que essas perguntas sejam sobre como a pessoa age, ou enfim, né? é, a pessoa responde isso baseado no presente, no passado, como ela gostaria de agir, como que funciona?
Ela tem que responder, meu caro amigo, com o que vem na hora, no coração, assim. Não dá, por isso que eu falo para a pessoa, responda na louca, vou ser bem, bem sincera para responder. Sim. No ato. Se você pensar muito, se você racionalizar já demais, tá, já começa a dar errado aí.
Oxe, mas você pergunta assim, é, sobre amor, e você acabou de quebrar o pau com o seu marido em casa. Você sai de lá e fala, amor, uma droga, não quero saber. Não, não quero, não vou. Não tem a emoção do momento? Você consegue trazer isso do fundo?
Pode ser que você erre de alguma maneira, uhum. Entendeu? Por isso que a gente fala que mesmo depois do teste, como ele não é definitivo, a gente vai passear pela mandala, a gente vai andar pela mandala, vai, a gente vai sentar e a gente vai conversar mais sobre isso. O teste é só para dar um horizonte. Né? Para daquele começar aquele start.
É porque não dá para também você enganar, né? Fazer aqueles testes daquelas revistas, hoje não tem mais, ainda na minha época tinha. É teste da revista Nova.
Nossa,
você vai revelando a idade, né?
É,
então, e daí você quer responder as coisas que são lindas. Porque você quer ser aquela pessoa flor, né? O que você faria? Ah, eu adoraria, eu ajudaria todo mundo, eu faria isso bem. Eu sou sincera, você vai querendo camuflar, se convencer de que você é aquela pessoa. É, não tem como enganar o teste.
Não, você pode enganar o teste, mas depois você não vai enganar o seu mentor ali, o seu professor, a pessoa com quem você está fazendo.
Você
não vai conseguir.
Que você é só flor de pessoa, te conheço, criatura.
Não vai. Você vai notar que depois, se conhecendo, assim. Eu tenho uma amiga minha que, quando eu comecei a fazer com ela o teste, e agora, hoje ela fala assim, nossa, eu sou muito isso, não tem mesmo como mudar. Entendeu? Eu também, assim, eu achava que, puxa, mas... Que nem o 7, né? Eu vou falar um pouquinho dele, mas ele tem... Aqui dentro da mandala, a gente consegue olhar os 7 pecados capitais. Mas não como essa... É como a gente vê, né? Como algo que seja ruim, né? Nesse aspecto, né? São os 7 pecados, só para te dar uma ideia. Então, por exemplo, dentro do meu número, que eu sou um 7, eu tenho a gula muito forte.
Certo.
Eu sou um cara muito guloso. E não só porque eu gosto de comer... Por outros aspectos muito grandes, como você mesmo disse. Ah, você está estudando isso, estudando aquilo, você conhece isso, você, mas não atrapalha? Eu falei assim, não me atrapalha. Porque eu sou bem guloso, então eu quero tudo.
Entendi.
Então, o que agora eu faço com essa gula? Como que eu pego isso tudo que eu sei, eu tenho que distribuir. Porque se eu ficar acumulando dentro de mim, eu vou estourar. Como a gula, né? Se a gente olhar nesses desenhos, coisas que a gente já viu aí, aquela pessoa comendo, e daqui a pouco explode, né?
Sim.
Então, eu uso a gula hoje como algo que me dê uma vazão, que eu posso extrapolar, né? Até mesmo esse meu aspecto como de aventureiro, de divertido, entre aspas, como o 7 é, e dá um jeito de amenizar isso. Então, eu uso a gula hoje como... Me chama, como é que eu posso dizer? Algo que fica assim, dando um alerta, isso.
Tá.
Bem isso. Então, tipo, hoje, meu, pisa um pouco menos no carro, né? Vamos imaginar, né? Se eu tô correndo demais. Ô, Júnior, você tá comendo demais. Nossa, Júnior, para de fazer tantos cursos. Né? Vai devagar. Você já terminou aquele? Não terminei. Então, bora terminar. Para de ter 8 livros na cabeceira. Eu sou assim, agora eu tenho 4.
Já melhorou muito.
Já melhorei bastante, mas eu tinha 8 livros.
Entendi.
Eu estou com 4, não vou colocar mais nenhum ali.
Tá.
Vou comprar, estou comprando.
Está na estante por enquanto, já é um passo. Adorei. Então, está na hora do nosso intervalo, mas na volta eu quero falar sobre isso, então. O que que a gente faz, então, quando se conhece?
Tá bom?
Vamos lá. Bora.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.